Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou Cris Dias. Tem uma expressão que eu confesso que eu nunca entendi. É quando se fala que alguém teve uma carreira meteórica. Porque, né, essa expressão é usada para falar que a pessoa fez muito sucesso, muito rápido, que nem um meteoro que vai lá e piu, brilha no céu, deu tudo certo, parabéns. Só que, assim, o meteoro brilha porque ele está literalmente queimando na atmosfera. Depois ele vai cair, explodir e virar uma cratera no chão, isso se não cair na cabeça de alguém. Não deu nada certo. Então, assim, desculpa, é assim que a minha cabeça funciona. Mas, olhando assim, carreira meteórica é um bom jeito de olhar o que acontece com muito creator por aí. Todo ano saem as pesquisas de que a profissão mais desejada pelas crianças é ser youtuber. Todo mundo quer ser creator, até eu, né? Tô aqui falando com você, mandando seguir nas social redes. Eu quero ser creator, viver do meu conteúdo, conectar pessoas, aquilo tudo que tá lá no meu Media Kit, vende inbox. Só que o lado que ninguém fala, né, e sua mídia não mostra, são todas as pessoas que viraram os meteoros, queimaram rápido e destruíram alguma parte de si no processo. Pensa em todos os influenciadores que fizeram sucesso, apareceram em campanhas, em todas as campanhas de todas as marcas, e na semana seguinte já era, vem o próximo, tem esse cara aí, o Churrasco. Lembra do Churrasco? O Churrasco era tipo mês passado, ninguém mais lembra. O Luva de Pedreiro, até sei lá, o Mexeu com a Xuxa, Mexeu Comigo, que eu mesmo, né, como publicitário, usei uma campanha lá em 2009. Foi por isso que essa semana eu chamei a Luísa Klazen, que falou com a gente remotinho do Rio de Janeiro, e a gente conhece como Luliluki, que já foi uma das youtubers mais requisitadas do mercado, fazendo cobertura do Oscar na TV e várias campanhas publicitárias. Ela chegou lá, ela virou o sonho de todas essas crianças e adultos, era creator profissional, bem sucedida e bem paga, mas hoje se define como ex-creator porque viu que tinha virado meteoro. E olha só, antes de começar a entrevista, deixa eu avisar aqui que nesse programa a gente vai falar de burnout, de depressão. Então, se esses forem assuntos que não batem bem com você, tudo bem. Pula aí, tem mais outros 95 boas noites internets para você ouvir. Inclusive, obrigado a Luli por tocar nesses temas que eu sei que não são fáceis para ela. Acho que um bom jeito de começar assim, como você se define, ou você se definia, né? Para mim, a analogia ideal é, você encontrou uma pessoa que você nunca, você tá na, sei lá, CCXP, encontrou uma pessoa que você nunca viu no Rio 2C, como é que você se descreve, qual o seu crachá? Em poucas palavras, como é que você se descreve, ou se descrevia, como você preferia?
É uma pergunta difícil, porque quando a gente se descreve, a gente também tá colocando o que a gente quer ser. E aí, às vezes, o que a gente já foi, não colabora tanto pro que a gente quer ser. Já vou explicar melhor isso. Mas assim, se eu fosse explicar quem eu já fui ou continuo sendo algumas vezes, eu sou formada em cinema, comecei a fazer conteúdo sobre cinema para internet, na época que não existia a palavra creator, influencer, youtuber, nenhuma dessas palavras existia.
Blogueirinha de cinema.
Quem estava na internet nessa época era Felipe Neto, Cauê Moura, Kéfera e PC Siqueira, basicamente. Tinha isso. Outras pessoas também, a Gabi Fadel, que é minha amiga pessoal, também tava, mas nessa época quem era a referência eram esses quatro.
Era a explosão do vlog, né? O auge do vlog, fala a galera, olhando, fazendo que nem a gente tá fazendo aqui, olhando pra câmera e tal.
Isso, cortes secos, sem muitos efeitos, um cenáriozinho bem padrão e uma edição simples, né? E aí, por causa desse meu quase trabalho, que daí virou trabalho, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no YouPix. Eu gostava muito de internet, eu era muito entusiasta da internet, e aí eu fui trabalhar no YouPix, acho que foi nessa época que a gente se conheceu, inclusive. E aí, por causa disso, eu comecei a ganhar dinheiro com a internet, né? Com vídeos pra internet, uma coisa que eu nem imaginava.
Mas o que, que você fazia no YouPix?
No YouPix eu era repórter, eu era jornalista, tá, escrevia sobre os memes do momento, uma coisa que o BuzzFeed começou a fazer depois de um tempo, né? O YouPix mudou completamente, né?
Sim.
E aí, por causa do momento da internet, eu comecei a receber muitas propostas de publicidade, né? Uma coisa que hoje em dia é super comum fazer publi. O jabazinho das blogueiras e tal. Naquela época, eu tinha que explicar, assim, pra uma agência ou pra uma empresa o que, que eu podia fazer por ela, sabe? Porque eles estavam muito acostumados com anúncio na TV, anúncio numa revista, no jornal, mas como assim anunciar na internet, né? Por que, que vai valer a pena pra mim dar o meu produto pra você falar dele? Ou só você citar minha marca e tal? E era uma época muito boa, assim, porque acho que várias funções que hoje existem dentro das agências, a gente fazia. Tipo, a gente analisava o mercado, a gente analisava os nossos dados brutos, a gente entregava o media kit, né, na época que a gente entregava para as agências de publicidade, para as empresas, eram muito mais elaborados. Mostrar que tipos de formato que existiam, explicar o que é um product placement, o que é um vídeo exclusivo.
Essas histórias de marcas procurando ainda era no blog.
O meu blog nunca foi muito significativo, não, porque o meu blog chamava Moda de Verdade e era só sobre moda mesmo, estilo, coisas assim.
Legal.
E aí, quando eu quis criar um canal pro YouTube, foi muito porque eu tava na faculdade de cinema, eu queria editar, eu não tinha nada para editar naquele momento. E falei assim, vou gravar uns vídeos, assim, eu não tinha essa referência que o PC era grande, que a Kéfera era grande, eu não sabia muito bem o que era isso. Eu comecei porque eu queria falar, porque eu queria me comunicar. E os meus primeiros vídeos ainda estão no ar, você pode ver que eu tô bem travada, porque eu nunca fui atriz. Eu comecei a editar os vídeos e eu tinha noção de que no meu canal eu não queria falar só sobre moda, por isso que surgiu o nome Luli de Verdade, que daí eu ia falar sobre tudo que eu gosto.
Legal.
E desde dos assuntos que eu tratava no blog, né, moda, estilo e tal, mas também de cinema, que é uma coisa que eu amo, respiro cinema. E nessa comecei a ver as marcas que teriam a ver com o meu conteúdo, o que eu poderia oferecer para elas e tal. E aí eu digo que a chavinha virou quando foi em final de 2012, eu fechei uma publicidade que eu estava querendo vir para o Rio, né, morar no Rio. E aí eu fiz umas contas lá, o quanto que eu precisava ganhar por mês, o quanto que eu ia gastar de aluguel e tal. E aí eu fechei uma publicidade que ela pagaria as minhas contas por um ano inteiro se eu não fechasse mais nenhuma outra publicidade. Que foi dos cadernos de Jandaia. Foi 3 vídeos no meu canal, foi spot no rádio, foi acho que 5 vídeos pro YouTube deles. Foi muita, muita coisa, assim. E aí, isso era uma coisa que eu ouvia frequentemente também, era que eu era a série B da Bruna Vieira, porque eles tinham fechado com ela no ano anterior. E aí a Bruna ficou muito cara, chama a Luli. E eu tenho o maior orgulho disso, na verdade, porque eu adoro a Bruna, eu admiro pra caramba, já fui colunista no blog dela também. Então, pra mim, era muito bom que me vissem como alguém que eu gostava, né? Na internet, eu olhava pro conteúdo da Bruna, eu sigo ela até hoje. E eu acho maneiro o que ela faz, sabe? Eu acho que é necessário em vários aspectos. Então, se eu sou vista como a série B da Bruna Vieira, tô feliz.
Olha, já que não deu, velho.
É.
Nossa, mas então, é bom você falar isso, porque eu te chamei aqui pra você me ensinar como fechar um job que vai pagar um ano das minhas contas, muito bem. Começa o seu curso, que nossa, tá? Só de pensar assim, até esses entregáveis, você fala, não sei quantos vídeos, não sei quantos que eu falei. Nossa, bicho, isso hoje em dia as marcas querem pagar, tipo, uma semana. Mas você já começou o canal já de olho em marca, já falando assim, legal, você começou a fazer? Não, tá bom.
Eu nem sabia que isso era viável, porque eu não conhecia esse mundo de criar conteúdo pra internet. Eu não assistia aos vídeos que eram publicados na
Sim.
época. Eu era professora de inglês no meu contraturno da faculdade. E eu lembro de, no caminho pra escola de inglês, eu passava por uma propaganda de outra escola de inglês que tinha o Felipe Neto. E aí os meus alunos me explicaram, esse é o Felipe Neto, etc, etc. E daí o PC tava na MTV também. Então era uma coisa assim meio, então as pessoas ganham dinheiro, mas não é com o que elas fazem. É com outras coisas.
Sim, boa.
Mudou muito a minha visão.
Que não tinha AdSense, não tinha break do YouTube, não tinha nada disso.
Eu acho que existia, sabe? Mas isso não tava dentro do meu radar. Hoje em dia, quando alguém vai começar a criar conteúdo, a pessoa já sabe o que, que ela quer, pra onde que ela vai, qual o nicho que ela vai mirar. Naquela época, eu realmente só queria me comunicar. Isso é uma coisa que eu vejo, assim, muito em comum entre as minhas amigas que começaram a gravar vídeo aí entre 2010 e 2013. As pessoas queriam construir uma comunidade. trocar ideia, mostrar o seu cotidiano. Tem uma amiga minha, a Sangerine, agora ela tá morando no Canadá, mas eu conheci o canal dela porque ela morava em Niterói, e ela fez um vídeo mostrando uma videolocadora que ela alugava filmes, e era a mesma locadora que meu pai ia alugar filmes. Então, sabe, esse tipo de coisa pequenininha, assim, de comunidade mesmo. E aí, quando eu fui pro primeiro YouPix que eu frequentei, né, que foi em 2012, acho que foi começo de 2012, eu vi uma palestra do Cauê Moura falando sobre como ganhar dinheiro com internet. Aí eu falei, as pessoas ganham dinheiro com isso. E aí, trabalhando no YouPix, foi quando eu tive muito contato com pessoas que estavam pensando a internet de um jeito que eu nunca nem tinha ouvido falar lá em Curitiba, sabe? Eu entrevistei o Molon, entrevistei você, entrevistei o Pablo, que na época era editor da Rolling Stone. Então, eu comecei a abrir minha cabeça para o que poderia existir na internet. E aí, eu comecei a pensar o meu canal como um hobby, uma paixão que eu tenho, mas também como um produto. A minha influência começou a ser uma coisa que eu podia entender realmente que era precificável. Entre várias aspas, assim, né?
Boa.
Porque eu não me vendo tão facilmente. Isso inclusive, é um problema pra mim. Porque se eu fosse assim, qualquer coisa me paga, beleza. Quem sabe eu estivesse melhor na minha carreira.
Mas você, nisso de precificar, você tinha alguém te ajudando a botar isso? Ou era, perguntava coleguinha do lado na mesa, e aí, quanto você tá cobrando?
Eu me agenciei até, acho que foi 2014. De 2011, que foi quando eu comecei, até 2014. Porque era uma coisa, assim, que dava pra fazer. Dava pra responder os meus e-mails, dava pra precificar e tal. E aí as networks começaram a bombar muito no Brasil.
Verdade.
Veio a Machinima, e aí começou o Paramaker e tudo mais. Então, nessa época, eu comecei a ter alguém me agenciando. Tive alguns contratos que não eram tão legais, outros que eram melhores. Mas eu digo que entre 2011 e 2013 foi a época de plantar. E de 2014 até 2016, 17, foi a época de colher.
Boa.
Porque aconteceu muita coisa. 2014 teve a Copa do Mundo, então o mundo todo estava olhando para o Brasil, tinha muito dinheiro das agências de publicidade, e quem tinha começado antes estava meio ali como referência. O meu canal foi o primeiro sobre cinema apresentado por uma mulher, o primeiro sobre cinema apresentado por uma pessoa só, o primeiro bater várias metas, assim, de inscritos, né? Primeiro a chegar em 100 mil, primeiro a chegar em 200 mil, com essas características, né? De cinema, uma pessoa, uma mulher, enfim. E óbvio que hoje em dia já foi ultrapassado por outras criadoras. Então, 2014 foi muito, muito bom, muitos jobs, muita coisa acontecendo, muitas festas e eventos, assim, que a publicidade estava querendo gastar dinheiro mesmo. Tinha dinheiro para gastar e vamos convidar influenciador.
Sim.
E aí, 2015, eu fui colhendo esses frutos. 2016, teve as Olimpíadas aqui no Rio. Então, eu tive a oportunidade de fazer mais trabalhos ainda. Nessa época, eu já tinha segmentado bem, assim, com cinema, né? Tipo, eu já tinha deixado de lado moda, essas coisas, lá em 2013. Então, as pessoas já sabiam que, quando elas iam ver meu vídeo, elas iam ver alguma coisa de cinema, de cultura. As marcas sabiam também que eu era uma pessoa referência nisso.
Mas conte, vamos seguindo o trem da carreira. Aí veio a parada de televisão e tal? Ou como é que funcionou isso? Como é que entrou isso na sua vida?
Bom, então, em 2016 eu fui chamada para trabalhar fazendo um job lá para o Bradesco, entrevistando pessoas das Olimpíadas, né? Atletas e ex-atletas. E aí eu falei assim, gente, mas como assim? Eu não sou atleta, não pratico esporte, sabe? E aí eles viram o potencial e falaram, não, mas você é uma boa entrevistadora. Então a gente quer alguém que não seja do esporte para falar com outras pessoas. Então eu fiz lives no Facebook do Bradesco, entrevistei a Maria Esther Bueno, entrevistei Gustavo Borges, entrevistei todas as medalhistas, a equipe de rugby. Então assim, foi muito especial. E a partir daí eu comecei a ver que as marcas ou as empresas viam em mim algo que eu não via. Um potencial, uma coisa especial, assim. E virou uma coisa meio mantra, assim, pra mim. Que quando você é especial numa coisa, você só viveu a experiência de estar dentro do seu corpo, dentro da sua cabeça. É, muita gente me fala assim, ah, você é muito boa de comunicar, de explicar as coisas. E aí, dentro da minha cabeça, era, pô, mas todo mundo consegue fazer isso, sabe? Eu não tô fazendo nada de especial.
Não, eu
não
só
é
estou...
Não é uma neurocirurgiã, sabe?
Isso, isso. Não, é isso mesmo. Tipo assim, Ah, mas isso é fácil. É claro que eu sou bom nisso, porque isso é fácil. A coisa que é difícil, eu não sei fazer. Aí a pessoa, não, calma, deixa eu te explicar.
Exatamente.
Então, não é assim que funciona.
Pois é. E aí, depois disso, o Canal Brasil também viu um potencial em mim que eu não tinha visto, que era de falar de cinema brasileiro para um público mais novo. Então, em 2017, eu fechei esse contrato, que foi muito, muito especial. Era um branded content para fazer os vídeos do YouTube do Canal Brasil. Então, eu seria a cara do Canal Brasil. Foi incrível, maravilhoso. Eu tenho um trabalho ali dentro que chama História do Cinema Brasileiro, que eu fiz vários vídeos sobre os movimentos do cinema, né? O cinema novo, a pornochanchada, a retomada. E isso é um trabalho, assim, que não existia na internet na época que eu fiz. Lógico que é com a profundidade de um vídeo de YouTube, não é uma tese de doutorado. Mas para quem está estudando cinema, para quem quer se interessar um pouco mais sobre a história do nosso cinema, é muito, muito amplo, assim. Eu fiz um vídeo que é o resumão de tudo e depois eu fui destrinchando em cada um dos vídeos. Uma coisa que o Canal Brasil me propiciou fazer, porque eles me davam liberdade total de fazer o que eu quisesse. Se eu chegasse para eles e falasse, ah, eu quero fazer um vídeo sobre, sei lá, a aparição de lápis nos filmes brasileiros. Ah, tá bom, vai lá. É muito legal isso.
E aí você fazia, você pesquisava, roteirizava, fazia tudo. Não era só ser apresentador, ler um roteiro que alguém botava na tua frente. Você estava fazendo tudo.
Exatamente. E daí, nessa época, eu namorava o Lucas e ele me ajudava gravando e editando. Mas, entretanto, nesse momento, eu estava vivendo o pior momento mentalmente, psicologicamente, pra mim.
Tá.
Que nem a gente falou que todo mundo estava procurando meu nome quando a referência era cinema, eu cheguei num ponto que eu estava abandonando a minha curadoria pra acomodar as publicidades. Então, eu estava me fazendo muito mal. Eu fazia um vídeo por semana. Numa época onde fazer um vídeo por semana era uma coisa normal, né?
Era show, era o recomendado, né?
Ah, era tão bom. E eu tinha 4 vídeos pra postar no mês, e aí teve um mês que eu fechei 5 publicidades. E aí alguém viu isso nele no meio, né? Eu também falei, pô, gente, oferece pra esse 5º patrocinador aí alguma outra coisa. Porque não tem condição de eu fazer 5 vídeos, sabe? Não, não tinha como eu dar conta disso tudo. E aí eu tava deixando de lado as coisas que eu queria realmente fazer, sabe? Por exemplo, esses vídeos do Canal Brasil, né, de história do cinema brasileiro, esse é o tipo de coisa que eu gosto, assim, vídeo cabeçudo, vídeo pauta fria, assim, um negócio que as pessoas ainda vão voltar, depois de 10 anos, elas ainda vão consultar aquele material. Mas a publicidade quer sempre coisas rápidas, então eu fazia lá, lista de filme sobre tal coisa, lista de filme, lá, lá, lá. Ah, e se você gostou disso, vai lá no site do não sei o quê, tarará. E começou a me quebrar por dentro isso, sabe? Então, eu tive o famoso burnoutinho, que acontece, né?
O sabor premium do burnout.
É, naquela época eu não sabia o que, que era isso, o Whindersson não tinha passado por isso, então não era um assunto que se falava entre os creators. E Deus me livre você reclamar que você não está feliz fazendo o trabalho dos sonhos das pessoas. É como se um jogador de futebol, do nada, viesse e falasse assim, não, eu tô deprimido, eu não consigo ter prazer no meu trabalho.
Então, mas é interessante você falar jogador de futebol, que é um exemplo que eu sempre uso quando eu vou falar a diferença de ser profissional e amador. Teve um cara, eu não lembro quem era, um jogador de futebol inglês, que a mãe dele morreu e ele jogou no dia seguinte. Tudo bem que eu até imagino assim, o cara, tô querendo me desconectar, vou, sabe? Não é que ninguém obrigou ele, mas é assim, cara, você vai jogar chovendo, você vai jogar quando você não tiver afim, você vai jogar no inverno, você vai jogar, sabe assim, você vai jogar, porque o seu trabalho, você vai treinar na segunda-feira, não é só jogar, né, tem a semana inteira, você tem que fazer musculação, tem que botar gelo, tem que, depois do jogo, entrar na banheira, você vai fazer um monte de coisa, que virou episódio do trabalho, não é o trabalho, mas enfim, mas o profissional é esse, cara, você tem que fazer, como assim você não vai fazer? E é, no mundo creator, eu vejo que é o que acaba levando pro burnout, junto, que talvez seja a mesma coisa, com até que você fez, você brincou, que não é mais um vídeo por semana, né? Então, primeiro, é mais de uma plataforma. Na época você fazia só YouTube, o resto era ali, né? Tô aqui pra, né? Vou twittar aqui, vou fazendo...
Pra divulgar o YouTube.
Pra divulgar o YouTube. Agora você tem que fazer YouTube, mas YouTube não é só YouTube, é o Shorts e o YouTubão. Aí você tem o Instagram, que tem live, tem o Reels, tem o Feed, tem Stories, aí tem o TikTok, que agora tem vídeo de 10 minutos. Não, vou fazer live. Então, se você tem mais redes, todas as redes ficam dizendo que você precisa ter mais conteúdo e mudam de ideia também. Uma coisa que eu falei no programa com o Merigo. Não, agora não é mais vídeo curto, agora é vídeo longo. Não, agora é mais... E ficam mudando e você tem que Você tem que correr atrás. Em que ano foi isso? Em que ponto as plataformas estavam nessa época que você passou por isso?
Eu lembro que em 2017 eu não tinha mais força de gravar os vídeos pro meu canal. Que eu não conseguia. Eu tinha que cumprir o contrato do Canal Brasil. E eles sabiam de toda a minha situação, eles eram super compreensivos. Todo o meu esforço estava para aquilo, eu não conseguia mais manter o meu canal normal. E como o Canal Brasil estava me pagando um valor fixo, eu pude me dar o luxo de não pegar tanta publicidade para o meu canal naquela época. Eu também não dava conta mesmo. Eu digo que a gente está entrando num compasso da máquina, só que a gente precisa descansar. E eu costumo contar essa história, já contei em universidades, em cursos técnicos, para uma plateia mais jovem, para plateias de pessoas que querem produzir conteúdo. E eu sinto no olhar das pessoas que elas pensam assim, nossa, que pena que você passou por isso, mas comigo isso não vai acontecer.
Sim,
como
sim,
se as pessoas estivessem imunes
você
a isso.
Você é fraca.
É, eu acho que não é nem a de você é fraca, mas assim, comigo não, porque... As pessoas não botam cinto de segurança quando elas entram no carro porque elas acham que com elas não vai acontecer um acidente de trânsito.
Isso. Acho que o fraco é também nisso de... Não, mas eu vou prestar atenção quando acontecer. Eu sou forte, eu tenho resiliência, eu tenho não sei o quê. E é isso, cara. Assim, não tem... Mas, aliás, até outra coisa. Você identificou que era burnout logo? Porque eu, inclusive, provavelmente no mesmo ano, eu tive o meu burnout, eu demorei, cara, um ano, dois, para inclusive dar o nome. Eu sabia o que era burnout, eu vi o Mamilo sobre burnout, eu li, mas sei lá, um, dois anos depois é que eu li em algum lugar, eu vi no rádio, eu lembro onde eu estava. Eu vi no rádio, a Organização Mundial de Saúde reconheceu o burnout como doença. Esses são os sintomas. Eu gabaritei, eu falei assim, pô, tinha me economizado um tempo se eu soubesse. Você identificou na hora, como é que foi isso?
Não, na verdade demorou para eu sair desse armário. E demorou para sair do armário da depressão também, sabe? Teve uma amiga que... Ela também já foi criadora de conteúdo, mas hoje em dia ela trabalha nos bastidores. Ela falou assim que quando ela estava em depressão, ela não tinha vontade de comer as coisas, assim, sabe? Quando você acorda e fala assim, nossa, que vontade de comer uma pizza. Ela não tinha mais essa vontade, ela comia porque tinha que se alimentar. E aí eu comecei a perceber que eu também tinha perdido um pouco do brilho das coisas que eu estava fazendo. E tantas coisas incríveis que eu estava vivendo, sabe? Todos os anos, desde que eu comecei a fazer conteúdo, eu fazia as premiações do Oscar como segunda tela. Eu tive o privilégio de fazer várias junkets, que são entrevistas com pessoas do cinema, né? A minha primeira foi em Los Angeles, e fiquei hospedada no Four Seasons. Foi entrevistando a Chloe Grace Moretz. Entrevistei o Tom Hanks na Itália, sabe? Eu vivi muitas coisas muito incríveis, que eu tenho muito orgulho. E eu sinto que naquela época eu estava um pouco anestesiada para as coisas que estavam acontecendo. E começou a ficar muito pesado para mim. Eu tive um psiquiatra que me deixou na mão. Isso foi uma péssima experiência. E aí eu tive que dar um jeito de conseguir sobreviver com isso tudo, né? E aí eu me voltei para minha espiritualidade, que era um lado que eu estava deixando passar. Foi um tratamento de centro espírita, assim, que me ajudou muito. Não digo que é pra todo mundo. Não digo pare de tomar remédio. Pelo amor de Deus, não pare de tomar remédio. Mas foi o que me ajudou naquela época. E aí o meu amigo também, o Mamute, que também é criador de conteúdo, ele me levou no centro espírita da mãe dele e foi, assim, transformador. E a partir desse momento eu comecei a falar assim, não, agora eu vou dar o compasso da música que eu quero dançar. Então, em 2000 e... Acho que foi 2018 que eu tentei... fazer, tipo, um grande vídeo essay por mês, né? Porque tava na época que eu assistia muito Nerdwriter, esses vídeos, assim, mais longos.
Grande Nerdwriter.
E, assim, amo fazer. Eu fazia eu analisando o cinema. Mas não dava certo. Meu público ficou um ano, praticamente, sem mim. Quando eu tava prestes a quebrar, eu ouvi das pessoas, não para, porque senão você vai se apagar do mundo da internet, sabe?
Quem não é visto não é lembrado.
O que eu queria fazer era gravar uma frente de vídeos e deixar postando enquanto eu tirava umas férias, assim, de uns 2 meses. Como agora a Boca Rosa se deu esse luxo, né? De tirar um mês de férias. E aí as pessoas que estavam me assessorando falaram, não, você não pode parar. E aí eu continuei até o ponto que eu não conseguia mais. E aí eu só fui melhorar quase um ano depois e tentei voltar nesse outro formato que não dava certo. E eu comecei a ver o quanto que eu não me encaixava mais na internet, né? Pelo menos na internet daquele jeito, como eu estava vendo. Porque eu não queria mais fazer o que eu tinha feito antes, né? Que eram vídeos de listinhas, coisas bobinhas. Mas o que eu tava querendo fazer, o público gostava, mas não era desse tamanho, assim, né? Que desse retorno. E aí eu falei assim, cara, quer saber? Eu acho que a internet ficou um pouco pequena pra mim. Porque eu quero fazer coisas maiores, mais complexas e que vão durar mais, sabe? Porque eu sentia uma tristeza muito grande das coisas morrerem em uma semana. Posto o vídeo, semana que vem ele já é velho. E aí eu falei assim, cara, o que dura mais tempo, né? Eu vou voltar para as minhas origens, vou voltar para o que é importante para mim. E aí eu quis voltar para o cinema, que era a minha área de formação. Desde sempre, eu sempre quis trabalhar com cinema. E o YouTube abriu como se fosse um desvio, assim, tipo, olha só esse desvio que parece muito legal. Ou esse outro caminho que você estava planejando ir que não vai te dar dinheiro, né? Porque viver de cinema no Brasil é um desafio até hoje, imagina naquela época.
Mas isso de o vídeo durar uma semana, tava até bom, né? Que agora o vídeo dura um peteleco para cima, já é o próximo. Toda a história de binge watch, de acabou, tutum, 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 próximo, 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 e essa cultura. Mas eu acho curioso essa história que você está falando, que você foi para a Itália, não sei o quê, que uma coisa que fica na cabeça, se você usou essa expressão, é você está trabalhando na profissão dos seus sonhos e do meu sonho. Eu queria. Então tá, então sai, que eu vou ficar no seu lugar. E também uma coisa de mal agradecida. Cara, você foi para a Itália entrevistar o Tom Hanks. Como se você está triste? Porque aí também tem essa, né? Essa palavra tristeza. É, não, depressão não é tristeza, burnout não é tristeza. O sintoma que me definiu, que fez cair a ficha quando eu li, foi, as palavras não eram essas, mas eu ficava literalmente olhando para o teto, sentado na minha cadeira, olhando para o teto, e falando assim, eu preciso fazer essa coisa agora, se eu não fizer isso agora, vai dar muito ruim quando chegar o final do semestre, eu vou ser avaliado, mas eu não vou fazer agora não, amanhã eu faço. E assim, várias vezes, não foi só no Facebook, assim, durante a vida de creator eu já tive isso e tal, de falar, cara, isso aqui não está legal, eu não posso ficar assim, não faz o menor sentido ficar assim, eu trabalho com o que eu gosto, eu estou no emprego que eu gosto, eu tenho a super cadeira milionária Herman Miller, eu tenho o refeitório do Facebook, eu tenho o Facebook que me paga aulas de wellness, não sei o que lá, então eu não posso estar assim, mas eu estou assim e amanhã vamos ver o que acontece. E eu sinto, acho que ninguém nunca falou isso para mim, mas eu fico com medo de falar esse tipo de coisa, porque pô, mal agradecido do caramba, mimado. Eu já usei muito essa palavra em terapia. Assim, é um mimado, peraí, sabe, vai lá. E até virou o episódio, tá todo mundo fingindo, que eu olhava e falava assim, não, mas eu sou o único que tô assim. E aí você vai cavando, que você fala, não, você já citou uns 5 ou 6 ex-creators aí também. Não, um amigo meu que não sei o que não é mais, uma amiga minha que não sei o que não é mais, a Sangerina, não sei o que, tá lá no Canadá, faz vídeo, mas não é. É isso, entendeu? Porque você... Parece, não, tá tudo certo, tá todo mundo funcionando, tá todo mundo adorando. E as pessoas que você falou, a tua equipe, quem te assessorava lá, não, vai, faz, porque assim, bicho, que aí é uma coisa que eu vejo muito hoje. Hoje saiu a marca, não sei o que lá, lança com o churrasco. Nova campanha. Eu falei, cara, animal, mas assim, se você falou luva de pedreiro, não sei o que, esse cara vai durar mais uma semana, um mês, acabou, queimou. Quem é o próximo, quem é o próximo, quem é o próximo. Você sentiu isso que... Você já meio que descreveu isso, mas como é que você vivia isso do... Não, por exemplo, essa história que você falou da listinha. Não, não, eu quero... Só entrega aí e vambora. Como é que você lidava com isso? De novo, você demorou para identificar isso? Como é que você estava se sentindo lá no proverbial olho do furacão?
Olha, eu não sei nem explicar como é que eu estava me sentindo, assim, mas tudo isso que você estava falando também me lembrou da minha vivência. Eu acho que o meu olhar é como se eu fosse uma vaquinha daquelas de produção de leite. Bota leite, insemina ela, mais leite, insemina ela, mais leite. Chegou no ponto que a vaca não dá mais leite, abatedouro. Não preciso mais. Então era assim que eu me sentia e eu acho que é assim que a indústria trata os creators, assim, sabe? E é muito delicado, porque é isso que você falou, assim, ah, ingratidão, é ser mimado. Mas também tem esse lado de que quando a gente entrou nessa, a gente não sabia para que a gente estava entrando, sabe? Um jogador de futebol entra na carreira dele sabendo que ele vai se aposentar antes da idade que as pessoas que trabalham em escritório se aposentam. E depois ele vai virar um técnico, ele vai virar um comentarista, ele pode ter uma empresa própria, ele pode usar a fama dele para o que ele quiser depois. Existem outras pessoas para ele copiar. Mas a gente não. Quando eu nasci, o meu trabalho não existia. E aí, o que eu faço depois que eu sou mastigada por toda essa engrenagem e sobrei só o talo, só o bagaço do que eu podia oferecer?
E que você nem sabia que essa engrenagem estava... O jogador de futebol, você falou, ele sabe que... Ninguém é jogador de futebol profissional aos 50 anos de idade, mas quando você começou, cara, é isso aí, isso é minha vida inteira, eu vou ser isso, porque tá legal, tá funcionando até o dia que não funcionou. Isso envolve também, que a gente já falou, precificação e tal. Ah, não, mas é um vídeo de 5 segundos. Não, eu não estou te cobrando pelo segundo, eu estou te cobrando por um monte de coisa, entendeu? Ou são só 5 vídeos. Não, calma, é complicado. No Momento Alura dessa semana vai ser assim, eu vou ficar aqui 3 minutos falando grátis, 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 fim, acabou. Porque é um absurdo isso que a Alura está fazendo. Uma imersão, um curso, um intensivão de 5 dias sobre esse assunto aí, você sabe qual é. Tá morando no triplex da cabeça das pessoas, no meu tá demais. Inteligência artificial aplicada ao trabalho, totalmente grátis, R$0, não dá, tem que fazer. Vão ser 5 dias de aulas online, grátis, já falei que é grátis, sobre como usar ChatGPT, Midjourney, todas essas plataformas de inteligência artificial na sua carreira, para você ser aquela pessoa que se destaca no trabalho porque domina a inteligência artificial, em vez de ficar com medo. 5 dias com padrão de qualidade Alura, vão ser aulas práticas com desafios e exercícios baseados em problemas reais que a gente precisa resolver no trabalho. E você não tem que ter nenhum conhecimento prévio de inteligência artificial, não precisa nem ser da área técnica, é para todas as profissões, porque você vai aprender a pensar, a pedir as coisas para a inteligência artificial de um jeito que não é fazer o meu trabalho, é entender como usar a máquina para te ajudar no trabalho. Eu tô já há muito tempo aqui sem falar que é grátis. 5 dias de aulas grátis, grátis. Agora atenção, as aulas começam uma semana depois do lançamento aqui do podcast, dia 19 de junho. Então não dá bobeira, faz a sua inscrição grátis. O link é meio compridão para falar no podcast, então vai no boanoiteinternet.com.br/alura. Só isso, boanoiteinternet.com.br/alura, que eu te redireciono lá. Eu também vou botar o link na descrição do episódio, vou botar no crisdias.link, no meu Instagram, vai ser surra de link. E olha, parabéns à Alura por dar esse conteúdo de qualidade grátis para todo mundo. É por isso que a Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil. Grátis! Você estava falando do teu processo até de dar nome para as coisas, né, para se reconhecer naquela situação. E aí você contou também a história de então tal, que você olhou para o que você tinha literalmente feito, o teu ofício de fazer vídeos no YouTube, e você enxergou naquilo ali a oportunidade de fazer outra coisa. Como é que isso passou na tua cabeça? Como é que esse raciocínio se formou?
Bom, eu acho que tem muita influência do meu namorado na época, né? O Lucas, ele também queria trabalhar com cinema. Ele começou a fazer conteúdo pra internet, mas ele começou a se interessar mais por fazer coisas que durassem mais tempo. Acho que foi uma coisa que os dois sentimos. E aí eu fui em busca de me ressignificar, né? Mudar o meu cartão de apresentação, que foi aquilo que a gente falou lá no começo do papo.
Boa.
Quando eu me apresento, eu falo sobre quem eu fui, mas também sobre quem eu quero ser. Então, quando eu chego pra alguém e falo assim, ah, eu sou influenciadora, mas eu quero trabalhar com cinema, as pessoas não me davam oportunidade, porque influenciador já traz uma carga de preconceito. Sim. Bem grande, mas influenciadora, mais ainda. Porque as pessoas têm aquela visão de que a influenciadora não faz nada, que só ganha recebidinho.
Blogueirinha, que nem eu falei no início aqui.
Blogueirinha. É, da maneira mais pejorativa que essa expressão possa trazer, sabe? Então, eu tive essa dificuldade, assim, de me reintroduzir, reapresentar para as pessoas, e que elas me vissem como alguém que pode fazer mais do que só aparecer na frente da câmera. Porque, veja bem, eu já estava fazendo isso, né? Nos vídeos do Canal Brasil eu já era roteirista, eu já fazia essa pesquisa toda, mas o que aparecia realmente era estar bonita na frente da câmera, né? E falar tudo direitinho. Então, junto com o Lucas, a gente foi desenvolvendo alguns projetos, a gente fez o Por Trás das Lentes, que foi uma websérie de documentário, que foi indicada no Rio Web Fest em duas categorias. Eu fui produtora, eu fui uma das entrevistadas, mas depois eu me tornei produtora também da websérie. E a gente fez também um crowdfunding para uma websérie chamada Rio.com. Até hoje a gente ainda não conseguiu entregar o resultado final, mas por alguns problemas técnicos. Mas a gente gravou o piloto e a gente também gravou um outro conteúdo extra. E no meio disso tudo a gente terminou. Então, algumas coisas tiveram que esperar um pouco do tempo do coração mesmo, da gente conseguir voltar a trabalhar juntos, né? E chegar num consenso artístico. Mas na gravação do episódio piloto do Rio.com, um amigo dele foi convidado para ir no set, né? Ele estava envolvido também no projeto. E aí ele me viu trabalhando e a gente começou a conversar. Eu falei pra ele que eu queria ser assistente de direção. Uma semana depois ele falou assim, olha, eu não tenho trabalho de assistente de direção, mas eu tenho de produtora, você quer? Eu falei, não, sim, eu amo produção, sabe? Gosto de fazer produção e IAD. Aí eu entrei como produtora de um videoclipe. Depois disso, a AD dele... AD é assistente de direção, né? A AD dele não pôde pegar um trabalho, e daí eu peguei. E aí comecei a trabalhar cada vez mais com ele. Comecei a compartilhar, que eu tava trabalhando em set. E aí eu comecei a pegar mais trabalhos, assim, agora depois da pandemia, né? Antes tava bem devagarzinho, porque eu tava ainda nessa de... Putz, tô como influenciadora, mas também tô no set. E aí agora acho que as pessoas me veem mais como alguém que tá no set e tal. E é engraçado, porque às vezes me contratam, e aí quando eu chego no set, né? A gente vai marcar um stories, vai marcar a pessoa. E daí a galera olha meu perfil e fala, nossa, mas você é famosa? Você é verificada? E aí eu comecei a fazer mais trabalhos com audiovisual. Agora no começo do ano tá sendo bem difícil, porque o mercado como um todo Sim. tá bem complicado. Mas aí justamente por isso eu brinco que eu inventei trabalho, né? Na pandemia não tinha trabalho, porque todo mundo tava trancado em casa, não tinha set pra fazer. E eu inventei meu podcast, que eu chamo Laboratório de Cinema. Eu falei, ah, vou fazer uns reels aí. E começou a dar certo, começou a funcionar. E eu voltei a ter esse prazer pela criação, que acho que é uma coisa que é difícil pras pessoas entenderem, sabe? Não é só estar bonitinha na frente da câmera pra dar um texto. Você tem que estar disposto. E não é disposto assim, ah, tô afim de fazer. É aquela energia positiva. Você não quer ver um vídeo que você vê que a pessoa tá triste, sabe? Ou que tá insatisfeita com alguma coisa. Você tem que transmitir uma coisa muito positiva. E aí eu voltei a ter esse gosto pela criação, essa coisa de pensar em temas e anotar pra depois aquilo virar vídeo, sabe? Isso era uma coisa que eu não tinha há muito tempo. E aí essa experimentação, assim, no Reels me apontou um pouco essa direção.
Por que o Reels? Por que você não voltou para o celular, retornou? Por que o Reels? O que foi uma decisão, sei lá, planejada? Ah, vou fazer aqui.
Eu acho que foi porque as marcas estavam procurando formatos e eu não estava mais postando no YouTube, porque os últimos vídeos que eu postei lá, eu tava, assim, num penhasco de seguidores. Eu tava perdendo muito seguidor. Cada vez que eu postava um vídeo, era muito seguidor saindo. E eu nem sei se era uma saída ativa, sabe? Eu acho que era... Porque meu canal é muito velho, ele tem mais de 10 anos. Tem muita gente que não usa mais a conta, que se inscreveu um tempo atrás e não usa mais. Então o YouTube, ele vai apagando contas fantasma, né? Vai tirando... Te desinscrevendo.
Entendi.
Eu já ouvi relatos de pessoas falando assim, tipo, ah, olha, eu tava inscrita no seu canal e agora do nada não tô, mas já voltei, tá? Mas então eu tava perdendo. Cada vez que o YouTube lembrava da minha existência, que era com um vídeo novo, eu perdi inscrito. Então eu com o meu amigo que faz a minha parte comercial, a gente falou assim, cara, vamos parar de fazer coisa pro YouTube, eu vou postar só no Instagram. Até porque tá dando super certo, as marcas querem coisa no Instagram. Então eu comecei a fazer uns reels publicitários e eu meio que tomei o gosto pela coisa, assim. E eu já tô mais acostumada com o Instagram, porque faz 3 anos que eu faço as lives do Estação, né? Que é um cinema de arte aqui no Rio. E eu faço essas lives entrevistando pessoas do cinema. Então eu já tô acostumada, assim, com o formato vertical, com gravar num lugar específico. Mas, assim, é o que eu consigo fazer agora. E as pessoas estão dando um feedback positivo. E eu tô feliz com o que eu tô fazendo. Acho que isso é o mais importante também.
Não, animal. Mas como é que é a diferença até? Porque você... Eu ia falar, você não abandonou os sets... Você foi forçado a abandonar pelo mercado, estávamos lá no Rio 2C, estávamos vivendo isso, essa penumbra do audiovisual brasileiro e carioca. Mas assim, você, ao mesmo tempo você trabalha num set cheio de pessoas e no teu Instagram é você, você acabou de falar, você se edita, você escreve, você faz tudo. Você sente essa diferença e no fim das contas, o que você acha mais legal? O que você se encontra mais?
Putz, difícil essa pergunta. Eu gosto dessa jornada dupla, tipo, eu já saí de set e vim direto pra gravar a live do Estação, sabe? Pra quem não conhece o trabalho de set de gravação, a gente grava 12 horas, que é o normal, né? O normal de uma diária de cinema é 12 horas, e às vezes passa, né? Então eu já tive diárias de 12 horas que eu cheguei e fui gravar, fui fazer a live do Estação, sabe? Então eu gosto desses dois chapéus que eu uso. Eu digo que às vezes eu uso o chapéu da produtora de conteúdo, às vezes eu uso o chapéu da AD. E eu gosto desse coletivo, sabe? Eu gosto da troca que a gente tem no set, eu gosto de ver gente, eu gosto de aprender. E eu acho que o YouTube me deixou muito insatisfeita assim, em alguns aspectos, pelo lado de que eu sentia que eu já tinha crescido tanto que eu tinha pra crescer sozinha. O meu contador uma vez fez uma reunião comigo, assim, nessas reuniões anuais, assim, pra entender pra onde ia meu negócio, se ia crescer, se ia diminuir, enfim. E aí ele perguntou pra mim, você sabe o que você precisa fazer para melhorar os seus ganhos da sua empresa? E aí eu falei, sei, mas eu não quero.
Porra.
Tipo, eu teria que virar um omelete, assim, sabe? Ter uma redação, ter várias pessoas produzindo. É um investimento, sim, eu contrataria pessoas. Mas eu não me via fazendo isso, sabe? Eu sinto que o meu conteúdo em vídeo, ele ainda tem uma coisinha autoral de fui eu que fiz. Por mais que às vezes tenha outras pessoas que me ajudam e que agregam um valor do caramba, assim, sabe? Os meus vídeos do Analisando Cinema tem um editor maravilhoso por trás e que faz aquilo ficar especial. Mas essa troca no set com pessoas diferentes, sabe? Com mais gente... Ah, é uma adrenalina tão boa, sabe? Ver tudo dando certo, o ator acertando a fala, a diretora de arte entregando tudo no tempo, o diretor de fotografia escolhendo a lente perfeita, sabe? É uma mágica acontecendo.
Ah, e tem a coisa também de que você... O trabalho solitário, você inclusive é o patrão. Você falou, você tem a reunião com o contador onde ele pergunta a expansão da empresa. Quando você está numa equipe, assim, alguém, o dono da produtora, o dono do canal, o dono da agência... é que está preocupado com isso, você está ali fazendo o seu trabalho, dar assistência à direção, produzir, sabe? É isso. Então, também, eu fico meio dividido entre isso. Pô, animal, tem a minha empresa e né, tomar as decisões, e a empresa é moldada de acordo até com a minha personalidade. Mas quando eu fui para o BuzzFeed, foi em parte também esse, cara, eu quero ter chefe, eu quero ter alguém para virar de mãe e falar assim, é isso que você tem que fazer hoje, hoje
nossa,
eu só vou lá e faço...
Eu falo isso, os meus amigos que trabalham em escritório não entendem. Daria tudo para ter um horário, um chefe.
Parte do meu trabalho, isso que eu falei é uma grande mentira, porque assim, parte do meu trabalho é definir estratégia, né? Então assim, e aí, o que, que a gente vai fazer? Eu queria que alguém virasse e falasse, mas é isso, entendeu? De você tá dentro de uma coisa maior, de você ter até um post emocionado no LinkedIn que eu fiz, meio, e aí, home office, será que é uma boa mesmo? Porque é você sentir, galera, tamo junto nessa aqui, se afundar, afunda todo mundo junto, se der bem, tá todo mundo junto e dá tudo certo. Mas nessa história que você perguntou, que você contou de seus amigos e tal, o que você tá sentindo de diferente até nesse hiato que você fez aí? No fim das contas, você ficou quanto tempo afastada?
Eu acho que foi uns 9, 10 meses ali de 2017 para 2018. Agora, com esse retorno, assim, de Reels, foi, sei lá, talvez uns 2 anos.
Tá.
Eu comecei a fazer o podcast, né? Então, eu nunca parei 100%. Nunca sumi da internet, sabe? Mas era diferente a maneira como eu tava encarando, assim. Hoje em dia, eu não encaro mais como a internet vai pagar minhas contas.
Legal.
A internet vai me dar um bico. É uma coisa a mais. O que eu quero mesmo é trabalhar em set, ganhar dinheiro com isso e ter o resultado do meu trabalho passando na, sei lá, na casa das pessoas, nas salas de cinema. E a internet é uma coisa a mais, que foi uma experiência muito incrível, mas eu não me vejo mais vivendo só disso, sabe?
Essa mudança de ângulo, de abordagem que você acabou de falar, isso também impacta na decisão editorial do tipo de vídeo que você vai fazer, do tipo de história que você vai contar? Você toma esse tipo de decisão?
Eu acho que isso afeta no gerenciamento de tempo, sabe? Então, se eu tô fazendo um trabalho que me exige estar num set durante a semana inteira, não vou poder aceitar ir para uma gravação naquele período. Então, assim, se eu posso acomodar o trabalho de internet ao redor da minha vida que não é de internet, eu vou fazer. E se faz sentido para mim, se eu gosto, enfim. Mas se eu tiver que desistir de um trabalho de set para fazer alguma coisa da internet, nossa, tem que valer muito a pena para isso acontecer, sabe? Tem que ser um negócio muito especial mesmo. Tipo, já fiz viagens, né, como eu falei para você, fazer junket e tal, são experiências muito sensacionais. Mas eu tendo a privilegiar agora os trabalhos de set porque eu acho que eles me levam para onde eu quero estar. A internet, ela confirma o que eu gosto de fazer E eu tenho meu público, eu tenho muito carinho pelo meu público. Toda vez que eu posto conteúdo, eu adoro ver os comentários, porque é um lugar muito bom, assim, muito gostoso de ler o feedback das pessoas. Acho que você sente isso também com a galera do Boa Noite, sabe? No Discord e tal.
Sim, sim.
Então, dá um prazer muito grande. E eu acho que essa galera entende também o que, que eu quero, o que, que eu busco. E quem sabe vai sentir orgulho também quando eu puder dizer, gente, olha só, meu filme vai estrear, sabe? Acho que essa galera vai ficar feliz junto comigo.
Falando de novo de Rio 2C, eu acho curioso você falar isso, porque uma das grandes dores que eu senti das pessoas, das produtoras que trabalham em sets, como você está descrevendo, é de que vou usar a palavra que você não gosta, que eu também não gosto, que é influenciador, mas os creators, os influenciadores, os blogueirinhos em vídeo, estão engolindo o audiovisual. Estão jogando o preço para baixo, estão se conectando para o bem e para o mal. Assim. Consegue uma conexão com o público muito maior do que a Xuxa falando compre Monange, pelo que a gente já falou, porque é real, porque é de verdade e tal. Mas, por outro lado, é isso. Eu consigo, eu como creator individual, eu consigo cobrar um décimo do preço que uma produtora cobraria, ou que uma agência e depois uma produtora cobraria, e eu boto líquido mais dinheiro no bolso do que, sabe, do que sobraria lá. E até a ideia é assim, eu tenho uma ideia de uma série. É um menino bruxo que tem um raio na cabeça, ele vai estudar numa escola mágica, e hoje em dia o mercado está assim, não, mas quem vai apresentar? E aí falando de podcast, não, vou fazer um MesaCast, quem vai estar no MesaCast? Quais são os nomes famosos? Deixa eu ver o número de seguidores que tem aqui e tal. Era uma sensação de que o mercado de grandes produções, no sentido de produção com um número um pouco maior que um, que está engolindo, e ainda assim você está indo nessa jornada, você está investindo nisso, sabendo como funciona dos dois lados, como é que você está, essa vida dupla, como é que você dupla no sentido de já vi de um lado, já vi do outro, o que, que você fala para as pessoas que têm esse tipo de angústia, como é que você dá uma de coach, terapeuta para essas pessoas?
Eu acho que, eu gosto muito daquele podcast que você falou sobre o meio é a mensagem, porque isso também é um norte para mim, e eu acho que essa frase, ela pode ser uma resposta para isso, tipo, para quem está ouvindo que não trabalha com publicidade, não trabalha com audiovisual e tal, na vida mesmo, sabe? Você tem que saber o que você quer e por que você quer aquilo. E se você não sabe, você tem que chamar alguém que possa te dar essas respostas. Tem uma frase que acho que o Steve Jobs citava o Ford, daí eu já nem sei mais quem é que é o dono da frase, mas diz a lenda que o Ford dizia que se ele ouvisse os consumidores dele, o público, ele iria fazer cavalos mais rápidos e não um automóvel. Porque as pessoas não sabem o que elas querem até aquilo ser apresentado para elas. Então, tendo visto o lado do influenciador, tendo visto o lado da produção, eu como produtora executiva, porque isso acontece também, já chegou o trabalho para mim como produtora executiva, a pessoa chega para mim e me dá um descritivo, eu quero fazer um trabalho assim, assim, assado. E aí eu chego para ela e falo, olha, acho que não faz sentido a gente ter diretor de fotografia, a gente ter figurinista, a gente pode fazer desse jeito, sabe? Porque tem orçamento para tudo, tem orçamento para fazer campanha que ganha Cannes, e tem orçamento para fazer uma campanha pequenininha que vai rodar uma semana, mas que vai cumprir o seu objetivo. Então, eu não tenho medo de que os influenciadores vão roubar o meu trabalho, ou a inteligência artificial, né, que gera vídeos que são super realistas. Acho que esse tema nem chegou muito ainda no cinema, porque ainda está engatinhando. Mas eu já vi um diretor com quem eu trabalhei postando imagens que ele fez no Midjourney como referência para o que ele quer. Então, ele joga lá no descritivo do trabalho a lente, a abertura, o ângulo, a cor, a descrição do personagem, e aí ele tem uma imagem perfeita de uma referência que ele nunca nem tirou a câmera do bolso para fazer aquela foto, sabe? Então, acho que conectando muito com os assuntos que você sempre traz aqui no Boa Noite, que eu sou uma fervorosa ouvinte, eu acho que a gente encontra os lugares onde a gente tem que estar, sabe? E tem que fazer sentido. Bom, as pessoas entraram agora, sei lá, de 7, 5 anos para cá. Quando elas entram na internet, elas têm um objetivo bem claro, né? Elas têm um plano de negócios, elas têm um target, elas sabem exatamente o que elas querem. Elas querem ganhar dinheiro, elas querem mudar a vida delas. É muito nítido pra essa galera. E quem veio antes, não é bem assim. A gente ainda tá meio perdido, assim, sabe? Essa galera que produz conteúdo desde 2010, 2008 até, né? Tem gente produzindo conteúdo. A gente ainda não se entendeu muito bem o que se faz com a gente, sabe? Não tem um botão de ejetar do mundo. Pra onde a gente vai? O que reserva pra gente, sabe? Então tem gente que criou o próprio negócio, tem gente que se reinventou, continua criando conteúdo. E acho que não existe uma resposta certa, assim. Eu gostaria muito de ter uma associação dos ex-creators, um grupo de apoio.
Retiro dos blogueiros.
Retiro dos blogueiros. Pra gente saber o que a gente faz, sabe? Pra gente se ajudar, porque acho que todo mundo passou pelo burnout sozinho. Porque não é o tipo de coisa que é fácil de falar na internet. As pessoas passaram por essas decepções, por essa sensação de ser usado, mascado e jogado fora. Então tem muita coisa assim dentro da nossa cabeça que não existe muito em outras profissões. Dá pra fazer analogias, como a gente fez, né, com o jogador de futebol e tal. Mas não é uma coisa simples. Não é assim, puf, vamos lá e resolver o problema, sabe?
Mas aí, eu ia até te perguntar quem você achava que estava certo, você já respondeu, mas... Eu normalmente, no fim da entrevista, eu pergunto o que você diria na máquina do tempo, mandar uma mensagem para você lá, primeiro dia de YouPix, O que você diria para a Lully do passado para se preparar para vir aí? Eu manteria essa pergunta, mas eu também quero dobrar essa pergunta. E o que você faria para as pessoas que estão entrando agora? Acho que tem, não vou dizer todo mundo, mas tem uma quantidade suficiente de pessoas que escutam o Botão de Internet que pensam nisso. Não, legal isso aí, de criar conteúdo, será? Como é que é? Então, o que você diria para a Lully do passado e o que você diria para a nova Lully que vem aí? Que conselho, que mensagem você daria?
É, fiquei pensando muito a respeito disso nesses últimos podcasts que você postou. Eu fiquei ouvindo para me preparar, assim.
Olha, roubou no jogo.
Roubei. Eu já tive uma fase também das pessoas chegarem, que conselho você daria pra quem tá começando agora? Putz, é muito difícil essa pergunta, porque eu já vesti tantas máscaras e já trilhei tantos caminhos diferentes, sabe? Eu acho que o lance é que o futuro é implanejável. Você pode ter uma meta, você pode ter um sonho. Eu vivi isso, eu ter um sonho e aquele sonho já não era mais o que eu queria, sabe? Eu cheguei lá, mas o que é lá? Eu queria estar lá, sabe? É repensar o nosso sonho. Então, eu acho que eu diria isso, porque como eu sou uma pessoa muito obcecada por planejamento, né? Sou produtora, então eu penso em todos os problemas que podem acontecer, eu penso em todas as coisas que podem dar errado. Eu sou uma pessoa que é clássica overthinker. Eu tô sempre na minha cabeça não cala a boca nunca. Então, eu diria isso, assim, não tem como planejar. Então, se divirta no caminho, aproveita o que aparece... E seja sincera com os seus sentimentos, seja sincera com os outros. E aí eu olho para trás na minha jornada e por mais que eu tenha muitos tropeços e coisas difíceis e tal, eu tenho pouquíssimos arrependimentos. Eu fui quem eu queria ser, sabe? Então acho que é isso. Seja sincero com a sua essência e não tente planejar as coisas, porque as coisas acontecem até de uma maneira melhor do que você planejava.
Ótima maneira de terminar esse programa. Lully, muito obrigado aí pelas suas histórias, pela sua... Você... Abrir a caixa preta aí do mundo creator que você passou, nem todo mundo, até você me citou isso, a galera não gosta de ficar falando das coisas erradas, só, não, tudo, adoro trabalhar com esse diretor, maravilhoso, ele, filme da minha vida, mas obrigado demais pelas suas histórias aí.
Obrigada pelo convite, Cris, eu te admiro muito, eu gosto muito do Boa Noite Internet. Eu gosto das pautas que você levanta, sabe? E esse é o tipo de internet que eu quero. São coisas que cutucam o meu cérebro para que essas vozes, que elas nunca calam a boca, pelo menos elas estejam na direção certa.
É isso. Essa é a única parte do programa que vai ao ar, você me elogiando. Tô no...
Perfeito.
Bom demais, valeu. Bem, internet, mais uma conversa que chega no fim e eu fico aqui, caramba, que doideira, eu tenho o privilégio de falar com todas essas pessoas. Eu fico muito feliz durante a semana, porque a pessoa que foi entrevistada fica me contando de todo mundo que está entrando em contato, que manda aquela mensagem no Instagram, que agradece. Para mim é isso, o sucesso é quando vocês curtem as ideias dessas pessoas incríveis e entram em contato direto com elas para agradecer, porque aí eu fico todo orgulhoso dessa nossa comunidade, dessa coisinha que a gente construiu aqui ao longo desses 5 anos. E por falar em comunidade, vou falar de uma coisa aqui que já tem tempo que eu não dou aquela levantada, aquela propaganda, que é ele, o nosso Discord. Na virada do ano aí, não sei se você sabe, não sei se tá ligado, eu saí do Twitter, tranquei minha conta, parei de publicar. Meu Instagram também, né, nem tem passado muito tempo lá. Por quê? Porque onde eu vou mesmo, onde é legal, onde eu moro, porque é bom demais, é o nosso Discord. Onde a gente conversa sobre tudo, onde todo mundo se respeita, troca dica, fala de boa sem ficar se preocupando em aparecer, em virar hit na internet. Só que aí, né, sempre que eu vou falar de Discord, o povo fica, ah não, mas eu não sei usar, não quero aprender mais uma rede. É só, gente, confia no pai, é um chat de texto, só isso. Se você sabe usar o Zap Zap, você sabe usar o Discord, só vai lá, começa a conversar que você vai ver. Então para entrar... Vai no bonoiteinternet.com.br/discord. Vai ter o link para você entrar. E se você apoia a gente aqui, tem também o link para pegar as suas regalias no mundo de vantagens e sentir aquele quentinho no coração de saber que ajuda o Boa Noite Internet a seguir contando histórias. Vem com a gente. Semana que vem vai ser a vez de falar sobre como fazer networking para subir na carreira. Só que é claro, porque aqui é o Boa Noite Internet, não é o tipo de networking que os coaches explicam. Domingo que vem, 8 da noite, aqui mesmo. O Boa Noite Internet é um podcast da Ampere. A produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron. A edição de som é da Jéssica Correia, a edição de vídeo é do Pedro Hassan e a produção executiva é com o Gui Pinheiro. Até a próxima semana.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky?
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.